jovempan.com.br.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, está começando agora o Pet na Pan, o programa que é feito para você e para o seu bichinho de estimação. E hoje nós vamos falar sobre esportes caninos e descobrir como fazer a troca do tipo ou marca da ração de forma correta. Então, fique com a gente, porque o Pet na Pan está só começando.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
Nós vamos falar agora sobre esportes caninos. Você sabia que cães praticam atividades físicas e podem até participar de competições? Confira o destaque do repórter Murilo Pavini.
Força, velocidade, concentração e obediência. Essas são apenas algumas habilidades necessárias para o sucesso de um cão atleta. Um dos esportes mais comuns e praticados é o frisbee. Nele, o cão pega o disco lançado no ar com a boca e devolve ao dono. A atividade em si é bastante simples e pode ser praticada em qualquer parque. Mas há outras modalidades que são realmente desafiadoras e exigem dedicação e treinamento. No agility, o cão percorre uma série de obstáculos em alta velocidade e vence quem completar o percurso primeiro. No flyball, quatro cães participam de um revezamento com obstáculos atrás de uma bola e vence quem terminar em menos tempo. E no IPO ou Schutzhund, o cão deve provar suas habilidades de guarda, desenvolvendo faro, obediência e proteção. Mas apesar do IPO estimular a guarda, o adestrador Mário Dias Teremura explica que o esporte não demanda agressividade e apenas animais equilibrados podem praticá-lo.
A ideia justamente é selecionar cães que podem fazer o trabalho de guarda, mas que demonstram um grande equilíbrio, porque tanto na prova de proteção quanto na prova de obediência, o cachorro é exposto a diversas situações que só um cachorro bastante equilibrado faria com aquele grau de perfeição, né? Enfim, um cachorro que uma pessoa tenha, agressivo, enfim, ele não teria a menor possibilidade nem de fazer a prova.
A prática de esportes caninos é pouco conhecida no Brasil, mas é coisa séria. Na Europa e nos Estados Unidos, há eventos grandes, com transmissão televisiva e arquibancadas cheias. A médica veterinária especialista em comportamento animal, Lívia Nogueira, coloca a falta de locais adequados como um dos principais obstáculos para a falta de cães atletas no Brasil.
As pessoas que estão aqui no Rio, em São Paulo, nos grandes centros, é difícil a gente ter um local para a prática dos esportes, né, com os animais. Na Europa, existe uma cultura de, mesmo nos grandes centros, existirem parques, existirem áreas propícias à prática dos esportes. Pelo menos aqui, falando do Rio de Janeiro, os lugares que a gente tem, que eu pratico também a corrida com os cães, a maioria dos lugares que a gente consegue fazer corrida em trilha, né, até porque vão desgastar muito eles no asfalto, são áreas de preservação, são fechadas, a gente não consegue ter acesso com os cães. Todo o equipamento do agility e de outros esportes também é um equipamento caro, é um equipamento que precisa ter espaço, estrutura para ter ele, manutenção. Então, acaba não sendo tão simples. E em países como a Finlândia, a Suécia, existe até um incentivo do governo.
Segundo a médica veterinária Lívia Nogueira, qualquer cachorro pode se tornar um atleta, desde que tenha completado seu crescimento. Não é aconselhável que o animal entre em competições antes dos primeiros 2 anos de idade, e todo o treinamento deve ser realizado respeitando o ritmo e o desenvolvimento físico do animal.
É um cuidado que a gente deve ter grande com qualquer esporte que tenha movimentos muito repetitivos, que eles podem acabar até machucando, lesionando o animal. Então, quando a gente treina, tem que tomar cuidado para não treinar muito alguma coisa que possa ter, por exemplo, um impacto de um animal saltando, o agility que você está treinando, em vez de estar treinando na grama, por exemplo, está treinando sobre o asfalto ou algum material mais rígido, né, que acabe não amortecendo. De maneira geral, esses obstáculos, eles não são muito altos exatamente para evitar esse tipo de problema. Então é muito legal exercitar, mas tem que ter os cuidados necessários, evitar exercício demais para, por exemplo, filhotinhos ou animais que talvez não tenham uma condição corporal tão adequada para isso, como é o caso, por exemplo, dos bulldogs. O que mais leva as pessoas a não praticarem esportes com seus cães é a falta de cultura mesmo. E também a falta de cultura, infelizmente, de fazer mais coisas com o cachorro. Eu já vi vários lugares que compraram equipamentos de agility, por exemplo, colocaram no daycare, colocaram no sítio, convidaram pessoas e eles acabam sendo encostados sempre num canto e ninguém acaba utilizando. Já teve uma época, eu acho que há uns menos de 10 anos atrás, que o agility foi muito importante no Brasil, muita gente, foi uma moda mesmo, e o Brasil chegou até ter algumas pessoas que chegaram ali nas finais mesmo, né, ganharam até campeonatos mundiais. Então a gente tem um histórico legal, mas infelizmente depois disso o esporte não continuou tanto em alta, e hoje é bem mais difícil de achar pessoas que praticam esse esporte.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Nós seguimos falando de esportes caninos. E por isso eu vou conversar agora com William Oliveira. Ele é especialista em canicross e também dog runner. Oi, William, tudo bem?
Oi, Alexandre, tudo bom? E você?
Tudo jóia. Queria que você contasse pra gente o que é o canicross.
Tá, o canicross é uma corrida, né, cross-country que você faz com o seu cão, né? Tem um material bem específico, que é um cinto, uma guia, que pelo menos ela tem que ter uma parte elástica, e um colete de tração que é bem parecido com o peitoral, né? Só que ele é um pouco melhor do que o peitoral para a prática do esporte. Não que você não possa fazer com peitoral assim para você iniciar no esporte, mas o ideal mesmo seria um colete de tração. Então é uma corrida de trilha, assim, obstáculos naturais, né? Um caminho assim, bem rústico, subidas e descidas, pedras, enfim. Né? Uma corrida cross-country com cão.
Ah, legal. E o colete, por que tem esses cuidados com o colete? Com
o
peitoral?
O colete serve para você não, deixar o cão o mais confortável possível. Porque o que acontece no canicross é que o cão ele sempre vai à sua frente. Né? Tem uma regra básica do canicross que é o seguinte: o cão está à sua frente ou no máximo do seu lado. Então a grande ideia é que o cão acaba puxando você na corrida, né, e te ajudando a correr também. Então assim, o máximo de conforto para ele na hora de ele estar fazendo força, melhor. Né? Assim, alguns peitorais eles ainda machucam um pouco, né, o cão. Então você deixa todo, com o colete você deixa toda essa região do pescoço ele livre. Então você tem aí uma tração bem no peito, né, perto ali do osso externo, que é uma parte assim, bem firme, bem rígida, que não tem tecido mole nem nada, então ele não vai sentir incômodo. E ele é bem alongado até a cauda do cão. Então essa força que ele está fazendo é bem distribuída por todo esse material.
Entendeu? Tá, e se o cachorro tiver com a guia frouxa do lado do dono ou um pouquinho mais para trás, essa pessoa é desclassificada?
Sim, porque assim, eles entendem que se o cão estiver correndo atrás de você, já passou do limite dele. Ele não consegue nem mais te acompanhar. Né? Então, assim, então, por menos que seja condicionado, ele sempre vai correr mais do que a gente. Não tem, assim, então, sempre vai ter assim, uma disposição maior do que um humano, né? Então, qualquer início de corrida. Claro que se não tiver um bom condicionamento, ele vai acabar cansando rápido, mas se ele estiver ali bem fisicamente, ele vai estar ali do seu lado ou na sua frente. Correr atrás é porque ele já passou do limite dele.
Entendi. Né? Então, a intenção com esse comportamento, né, com essa regra, é evitar que se passe o limite do animal. É isso? Esse que é o objetivo isso. Principal dele ter que puxar a pessoa?
Isso, exatamente. Que a gente respeite o limite do animal.
Tá. Agora, William, muitas vezes, né, já que a gente está falando aqui de limite, a gente sabe muito bem que às vezes os cachorros são tão empolgados, né, ou são tão excitados com uma coisa dessas, que às vezes, uma coisa dessa, em qualquer atividade às vezes que a gente faz com os cachorros, a gente tem que saber ler outros sinais, porque às vezes por exemplo, a gente joga bolinha, às vezes, para um cachorro, e às vezes ele fica brincando até não aguentar mais. E em alguns casos, eles podem ter problemas sérios de saúde. Tem alguns outros cuidados, além desse, dessa regra?
Então, isso vai mais assim da sua atenção com o cão, né? Tem algumas coisas, alguns sinais dos cães que, né, eu passo isso para várias pessoas que estão começando a praticar o canicross. Então, vamos lá, sinais assim durante a corrida, né, mesmo, padrão de movimento do cão, se ele começar a perder um pouco de padrão daquele movimento que ele tinha antes da corrida, começar a correr um pouco assim, fora um pouco do eixo dele, você vê que o tronco dele está um pouco de lado, a frente não está mais alinhada, isso são sinais de cansaço. Até mesmo se ele estiver ainda na sua frente, mas isso é um sinal de cansaço. Então já não consegue ter um padrão de movimento ideal de corrida. Então acho que está assim, na hora de você parar, né, nesse ponto e começar a melhorar o condicionamento físico dele.
Ah, legal.
A intenção não é chegar na frente, a intenção é todo mundo se divertir.
Legal, William. Mais uma vez, obrigado.
Obrigado, Alexandre.
Eu conversei aqui no Pet na Pan com especialista em canicross e dog runner, William Oliveira.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Em mais uma baixa do governo Trump, porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, renuncia ao cargo. Foi uma sucessão rápida de acontecimentos nesta sexta-feira. Às 10 da manhã, o presidente convidou o investidor nova-iorquino Anthony Scaramucci para ser o novo diretor de comunicação do governo. O empresário, que é amigo pessoal de Trump, aceitou imediatamente. De acordo com o jornal The New York Times, ao saber da notícia, Spicer classificou a decisão como um grande erro. O presidente chegou a apelar para que o porta-voz continuasse, mas não adiantou.
Sean will continue to serve the administration through August, and the president has also appointed.
A nova porta-voz, Sarah Sanders, leu um comunicado do presidente em que ele agradece Spicer, que ficará no cargo até agosto. Trump escreveu ainda que Scaramucci ajudará a comunicação, afirmando que o governo tem feito muita coisa e recebido pouco crédito.
Key aspects of our agenda while leading the communications team. We have accomplished so much and we are being given credit for so little.
Sean Spicer anuncia a sua saída após o governo Trump completar 6 meses. Neste período, o porta-voz manteve um relacionamento tenso com a imprensa. Em sua primeira entrevista coletiva, atacou os jornalistas que diziam que a posse do republicano tinha recebido menos público que a de Barack Obama. À época, ignorou as imagens aéreas e disse que foi a maior multidão presente a uma posse na história.
This was the largest audience to ever witness an inauguration, period.
Spicer também cometeu gafes. Ao criticar o ataque químico realizado pelo ditador sírio Bashar al-Assad, afirmou que nem Adolf Hitler havia usado esse tipo de armamento, se esquecendo das câmeras de gás dos campos de concentração do regime nazista. O porta-voz faz parte da ala mais tradicional do Partido Republicano, que ainda está distante do outsider Trump. Ele foi uma indicação de Reince Priebus, chefe de gabinete do presidente, e que lidera o establishment da legenda.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
Você já precisou trocar a marca ou tipo de ração do seu pet? Essa missão não é tão simples como a maior parte das pessoas imagina. Confira a melhor maneira de fazer a troca na reportagem do Murilo Pavini.
Algumas situações do dia a dia podem forçar o tutor a trocar a ração de seus pets. Pode ser uma vontade do animal que passou a recusar a ração ou uma necessidade econômica. Não importa o motivo, qualquer alteração pode acarretar em problemas digestivos e causar vômito, diarreia ou prisão de ventre. Quando há uma mudança drástica de composição ou de fontes de ingredientes, os micro-organismos do sistema digestivo do animal podem sofrer alteração e algumas bactérias que não deveriam estar ali podem se aproveitar do desequilíbrio e se manifestar com maior população. Isso faz com que o animal tenha mais gases, alterações do bolo fecal e até mesmo problemas de digestão. Por isso, qualquer alteração de ração deve ser acompanhada por um médico veterinário e passar por um período de adaptação. A veterinária especialista em nutrição Carla Maion explica como deve ser a programação.
Sempre oriento a fazer a mistura aos poucos. Então, primeiro dia, né, se a gente for fazer a programação em 4 dias, primeiro dia, 25% da ração nova, 75% da ração antiga, né, ou habitual. No segundo dia, metade, metade. No terceiro dia, inverte, né? 75% do alimento no potinho vai ser da ração nova e 25% da anterior. E no quarto dia, a ração nova, 100%, né?
O período de adaptação pode durar até 10 dias. Tudo dependerá da sensibilidade de cada animal. Mas, em geral, 4 ou 5 dias são suficientes para realizar a troca de ração. Cabe ao tutor verificar se o pet está comendo a nova ração e ficar atento a qualquer alteração do bolo fecal. A médica veterinária Carla Maion explica que o score fecal não pode conter muco, sangue ou água além do normal.
A condição fecal, ou o score fecal que a gente espera que seja normal, é fezes que tenham formato, tenham segmentação, né, e mostram aí o movimento normal do intestino, que tenham brilho, então não são fezes dessecadas, o animal não tem dificuldade no banheiro, né, ele vai, faz, fica tudo bem, faz o volume normal que ele já fazia, é um pouquinho alterado, mas nada que chame muita atenção, e que não tenha vestígios nem de muco, nem de sangue, nem excesso de água.
O cronograma de adaptação deve ser realizado sempre que houver alteração na alimentação do pet. Mesmo que a troca seja da ração de filhote para adulto ou de adulto para idoso, é importante que o tutor acompanhe, para que o animal não sofra com problemas gastrointestinais.
As pessoas normalmente não gostam muito de falar das fezes ou de ter algum relacionamento com elas, até mesmo pegá-las ali do jardim para jogar no lixo, mas é super importante a gente prestar atenção nelas. Porque como o cachorro não pode falar como ele está se sentindo, uma das grandes maneiras ali da gente ver se está tudo bem, né, é através das fezes. O que a Carla comentou do score fecal, é super importante a gente prestar atenção, olhar, até mesmo alterações no cheiro pode significar algum problema aí digestivo, algum problema de saúde. E quando a gente muda, às vezes, de ração, principalmente quando a gente passa de uma ração superior, normalmente elas são chamadas de super premium, mas vamos pensar nas rações que têm uma alta digestibilidade. Elas acabam produzindo muito menos fezes. Então, quando a pessoa ela troca por motivos financeiros, por exemplo, uma das mudanças esperadas é que o bolo fecal saia maior. Isso é normal, né? O que não deve sair é diarreia, e se estiver saindo diarreia, é bom voltar para a ração antiga e fazer essa transição de forma mais lenta. Mas algumas alterações, né, em relação a volume, consistência, até cheiro, podem ser resultado um pouco do tipo da ração também.
Tudo o que você precisa saber sobre o seu gato.
Quem nunca levou uma mordida dolorida ou um arranhão enquanto brincava com um gatinho? Esse comportamento é comum e faz parte dos instintos da espécie. Desde pequenos, os gatos utilizam brincadeiras lúdicas para desenvolverem as habilidades necessárias de um bom caçador. É também nessa fase da vida que eles aprendem uns com os outros a moderar a questão das mordidas e das arranhaduras. No entanto, quando os bichanos são desmamados precocemente e afastados da mãe e dos irmãos, eles redirecionam essas investidas aos humanos com quem convivem. Segundo a adestradora e especialista em comportamento animal, Juliana Santana, na maior parte das vezes, o próprio tutor é responsável por reforçar as brincadeiras que envolvem garras e presas.
As pessoas acabam brincando muito com os gatos com mãos e com pés. Então, quando a gente provoca o gatinho, fica pegando na cabeça dele, fica pegando na barriga e tal, ele tá ali, seja um gatinho novinho ou seja um adulto, né, que já se desenvolveu, ele tá ali preparado para atacar aquela mão, atacar aquele pé. Só que eles são estrategistas natos, né, eles são caçadores habilidosos. E aí a gente pode ficar 5 minutinhos e aguentar as arranhadas do gato, só que vai ter uma hora que pela casa a gente vai se distrair, vai passar descalço, vai pôr a mão vai meio que cair pelo sofá, assim, e o gato tá ali só fazendo bote para poder atacar aquele brinquedo que é tão legal.
Quando o filhote não tem convívio com a mãe e com os irmãos, ele tende a interagir com os seres humanos da mesma forma que faria com outros animais. No entanto, o tutor não tem a mesma capacidade de um gatinho de dosar essas brincadeiras. A adestradora Juliana Santana explica que direcionar as brincadeiras com felinos a brinquedos ajuda a evitar acidentes e estabelecer limites.
O ideal é sempre a gente direcionar, seja com gatos filhotes ou adultos, todos os tipos de brincadeira para brinquedos. Se forem brinquedos com varinha, então, melhor ainda, porque a distância é maior. E nunca com o nosso próprio corpo, né? Às vezes as pessoas mexem o dedo e tal, ficam mexendo a mão. Isso não é legal, porque você só reforça uma agressividade que ela é natural, só que pra gente machuca muito.
Juliana Santana recomenda que o tutor construa uma rotina de brincadeiras para que o gato desenvolva suas habilidades de caça sem machucar os donos. Além disso, é importante recompensar o felino com algum petisco ao final de cada brincadeira para que algumas simulações de caça sejam bem-sucedidas.
É mais uma dica que eu acho que ajuda a gente a se relacionar melhor com os animais, não só com os gatos, com os cachorros e outros animais também vale, é a gente tentar chamá-los para a gente em vez da gente ir para cima deles. Dessa forma, a gente dá a opção, né, deles nos evitarem aí sem precisar se defender atacando. Isso é especialmente legal quando tem crianças na casa que às vezes querem muito mais bagunça às vezes do que o gato tá afim. Então, se elas ficam seguindo o gato o tempo todo, esse gato ele vai ter que se esconder ou vai ter que atacar mordendo de alguma forma para conseguir inibir o comportamento das crianças. Então, eu tive gatos, né, quando eu era criança, e meus pais não deixavam a gente ficar perseguindo os gatos em qualquer lugar da casa. Se eles subissem em algum lugar, a gente não podia pegar a escada nem nada para pegá-los, ou quando eles estavam na caixa de areia, eles também não podiam ser atrapalhados, né? Porque, teoricamente, eles estariam fazendo aí o xixi ou o cocô deles. Mas o que aconteceu com as nossas duas gatinhas é que toda vez que elas queriam se livrar da gente, elas corriam para as caixas de areia e ficavam lá mesmo não querendo fazer as necessidades. O que hoje eu sei que não é o ideal. Por isso, a melhor forma é ter outros esconderijos no chão também, para que o gato não tenha que ir para o banheiro para fugir das pessoas.
Tudo o que você precisa saber sobre o seu cão.
Fazer trocas com os cães é comum. Muitas vezes o tutor precisa oferecer um brinquedo ou um petisco ao cachorro para motivar o pet. Durante o adestramento, essa tática é muito importante. As trocas incentivam o animal a mudar de comportamento pelo simples desejo de obter o que está sendo ofertado. Mas para que isso dê certo, é preciso prestar atenção ao que o animal mais gosta e saber negociar com ele. Deixar de brincar com outros cães, por exemplo, para ganhar um carinho rápido e ser preso na guia, pode ser uma escolha ruim para o cachorro e, com o tempo, deixará de ter efeito. Essa, portanto, não é uma boa estratégia para chamar o cão quando for a hora de ir embora do parque. Lembre-se, a troca deve ser justa e estimular o animal a querer o que o tutor tem a oferecer. Um brinquedo costuma ter um alto valor para alguns pets. Se, além do objeto, o cão ganhar um tempo brincando com ele ou o dono, a troca será ainda mais valorizada e o comando do dono deverá ser atendido rapidamente. Então, a dica para cães que adoram brinquedos é: reserve um brinquedo que o cão gosta para ocasiões especiais e, sempre que precisar chamar a atenção do cachorro, ofereça-o com entusiasmo. Dê atenção ao animal e brinque com ele. Outra dica legal é mostrar que o brinquedo também é importante para você. Faça o cachorro prestar bastante atenção no objeto e desejar brincar com ele. Assim, o brinquedo terá um valor cada vez maior para o cachorro e se tornará um item de barganha melhor. Ah, não se esqueça de guardar o brinquedo. Assim, ele não perderá a graça e não se tornará apenas um objeto comum.
É, gente, só para deixar claro, a gente não deve guardar todos os brinquedos do cachorro. A gente pode, ou do animal que seja, a gente pode guardar alguns que a gente quer que tenha esse valor muito especial. E aí é bacana, tá? Mas ele tem que ter os brinquedos para ficar se divertindo. E em relação à troca, né, é legal, às vezes, você ter um sinal do que você vai dar em troca para aquele comportamento. Porque aí, quando você der aquele sinal, você sabe que ele vai vir. Eu uso, por exemplo, isso funciona para qualquer bicho, né? Eu uso, por exemplo, para minha gatinha, quando eu assobio assim, ó, ela sabe que a troca vai ser comida e ela é uma esfomeadinha. Então, toda vez que eu quero chamar ela para valer mesmo, eu faço isso, mas eu tenho que, pelo menos na maioria das vezes, recompensar ela com comida. Agora, quando eu falo, Mia, vem cá, Mia, ela sabe que a troca vai ser um carinho, vai ser uma brincadeira. E muitas vezes eu fico fazendo esse miar, ela não vem e não tá nem aí, como muitos gatos fazem. Mas se eu preciso da atenção dela e eu preciso que ela venha, eu faço esse assobio, ela acorda, onde ela estiver, ela vem correndo. E isso faz com que me dê uma tranquilidade muito grande quando ela some, por exemplo. Onde será que ela tá, né? Ou então quando eu tenho que fazer algum procedimento, como cortar as unhas. É claro que eu faço isso também, dando petiscos muito gostosos para essa troca valer super a pena. O Pet na Pan de hoje chegou ao final. Mas você pode ouvir a representação do programa na terça-feira, às 2h30 da manhã, na sexta-feira, às 11 da noite, ou ouvir o programa na íntegra no site da Pan, que é jp.com.br. Semana que vem a gente volta. Tchau.
Pet na Pan.